8:42. Olha, conserta esse relógio aí, viu? Que ele tá me enganando. 8:42. Fui salvo aqui pelo relógio do computador. E já estamos de volta com o Brasil Notícias, recebendo nos estúdios o deputado federal Valdinor Pereira, do PT, doutora Luciana Silva, vice, candidatos a prefeito e vice, respectivamente, a Vitória da Conquista. Prefeito e vice, prefeita de Vitória da Conquista. Nós estamos iniciando esse bate-papo e faremos isso com todos os pré-candidatos aqui de Vitória da Conquista, que já definiram inclusive o nome dos seus vices. Nós queremos receber tanto o candidato a prefeito quanto o candidato a vice, para que a gente possa pensar a cidade a curto, médio e longo prazo, do micro ao macro, né? A gente pensar a cidade. Mas, Cris, eu sei que você tem antes um recadinho muito importante aí, não é?
Tem sim. Olha, a troca de vidros do carro é muito mais que estética. Pode evitar sérios acidentes? Fique sempre atento às pequenas rachaduras ou avarias que podem lhe render multa ou comprometer a sua segurança. E não esqueça sobre a película de vidro. Além de privacidade, ela ainda protege a visão do motorista, controla a temperatura, reduz o calor e valoriza também o visual do carro. São dicas da Vitória Car. Trabalhamos com todos esses serviços e muito mais. Vitória Car, venha nos fazer uma visita e aproveite os nossos serviços para deixar seu veículo novinho. Anote na Avenida Maceió, 119, Bairro Brasil. Telefone 998390271.
Para a gente começar esse bate-papo, bem-vindo, deputado, bem-vindo, doutora Luciana Silva, aqui ao Brasil Notícias. A casa é de vocês.
Obrigado, Daniel. A gente quer, em primeiro lugar, lhe cumprimentar, cumprimentar a Cristiane, o Josué, abraçar também o nosso amigo Ricardo Gordo, né?
Olha, inclusive, você vai me deixar ser assim, um repórter, que eu estou com o coração partido com o religionário da doutora Silva. Daqui a pouco, no final do mês, ele deve sair já do trabalho da reportagem. Vai me fazer muita falta,
é
do
verdade, deputado. Né? Porque é pré-candidato. Mas cumprimentar principalmente o público ouvinte e lhe parabenizar, porque estamos acompanhando o seu programa. Deve ser, com certeza, líder de audiência, né, nesse horário, este programa que tem debatido os problemas da nossa cidade. Eu lhe parabenizo também e agradeço.
Obrigado,
pelo convite,
doutor,
dessa entrevista, porque é muito importante que a população possa refletir sobre o seu município, a sua cidade, né? Pensar e apontar caminhos para o seu futuro. E nós nos sentimos muito honrados em participar do seu programa.
Muito bem, doutora Luciana, seja bem-vinda.
Muito obrigada, Daniel. Eu quero agradecer esse importante espaço, dizer da alegria de estar aqui hoje, sendo os primeiros pré-candidatos, né, junto com o nosso pré-candidato a prefeito, Valdenor Pereira. Quero cumprimentar também Cristiane, nossa Cris, Josué Josa, Ricardo Gordo, e cumprimentar principalmente aos ouvintes. É um prazer estar aqui nessa manhã debatendo a nossa cidade sobre Vitória da Conquista e principalmente falando sobre propostas.
Com certeza. Olha, o start foi dado. Essa é uma campanha que começa já em 2023, eu brinco, 24 foi antecipado, puxado para 23, e nós estamos acompanhando o trabalho de vocês e o trabalho que vocês têm feito indo visitar os bairros de Vitória da Conquista, ouvindo a população de Vitória da Conquista por meio do PGP, que é uma pesquisa qualitativa excelente, porque você faz essa escuta diretamente com a população, que sente na pele os dramas das demandas acumuladas em Vitória da Conquista. E eu queria perguntar ao senhor, deputado, quais têm sido as principais demandas que vocês têm ouvido nesses encontros e como vocês estão alicerçando o plano de governo para ser apresentado então à comunidade nesse período eleitoral?
Pois bem, Daniel, em primeiro lugar é importante destacar que eu e a Luciana representamos um grupo político que conhece muito a cidade, conhece muito o município, porque governou o município por 5 mandatos consecutivos, 20 anos, né? Tem uma avaliação muito positiva, há um reconhecimento da população. Todavia, a cidade cresceu, se desenvolveu, né? E hoje apresenta novos desafios. Por isso, nós decidimos pela adoção dessa metodologia, que é amplamente utilizada pelo nosso partido, pelos partidos aliados, em muitos municípios brasileiros, que é o programa de governo participativo. O PGP, como é mais popularmente conhecido, ele se utiliza de plenárias, são grandes plenárias que nós estamos realizando nos bairros e nos distritos rurais, mas também recolhe informações, contribuições através de outras ferramentas, de outros meios. Nós estamos recebendo contribuições da população através de plataformas de comunicação, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, né? Nós estamos também recebendo contribuições da inteligência da cidade. Vamos realizar nos próximos dias um seminário com os pesquisadores, estudiosos das instituições universitárias para poder incorporar ao nosso programa de governo projetos já concluídos ou em execução que possam ser aproveitados pela administração pública, né? E nós temos conhecimento já da existência de muitos projetos, de muitas iniciativas valorosas que a academia vai nos oferecer. Nós também estamos recebendo contribuições dos partidos que compõem a nossa frente partidária. Muitos partidos, até no seu programa de orientação partidária, traz no seu bojo contribuições importantes. Por exemplo, o Partido Verde, tradicionalmente, assim como a Rede também, tem tratado da questão do meio ambiente, né? Da questão ecológica, né? das questões climáticas, etc. Então, nós vamos receber também dos partidos essas contribuições programáticas, né? Que vão ser também incorporados ao nosso programa de governo. Mas, de fato, as plenárias são, sem dúvida, a forma mais eficiente, né? E mais compatível com a nossa tradição, que é ouvir as lideranças políticas, sindicais, comunitárias, ouvir o povo na apresentação dos problemas que estão afligindo, né? Que estão lhe afligindo. E nós temos ouvido muito realmente. Já realizamos 26 plenárias, né? Ainda vamos realizar mais algumas ainda, nos distritos rurais e bairros da cidade. E as manifestações realmente são preocupantes, né? Nós temos ouvido, assim, muita preocupação com a atenção que a Prefeitura Municipal não tem dispensado, né? A população reclamando do cuidado, da atenção da Prefeitura e da Prefeita, né? Nós temos ouvido muitas reclamações a respeito do Sistema Municipal de Saúde. São muitas reclamações, falta de médicos, de profissionais de saúde, quando tem um médico falta medicamentos, muitas reclamações também com marcação de exames, né? Alguns demorando um ano para ser marcado, a depender da especialidade. Nós temos ouvido também, Daniel, muitas reclamações a respeito do cuidado com os mais pobres, né? A população está reclamando muito de que a administração municipal está governando para quem tem mais, para os mais ricos, né? E deixando de ter atenção com aqueles que mais precisam. Nós estamos ouvindo muitas reclamações a respeito da infraestrutura, principalmente após os períodos chuvosos, né? Muitos buracos, valetas, a questão da mobilidade urbana tem sido também tratada com muito destaque. Temos ouvido reclamações a respeito da conservação das estradas rurais, das nossas praças e jardins, que segundo as manifestações dos moradores de diferentes bairros estão abandonadas, precisando realmente de atenção, especialmente no que diz respeito enquanto espaço de lazer para as crianças, para a juventude, né? Temos ouvido muita reclamação a respeito do transporte público. Enfim, são muitos os itens que você tem destacado aqui com muita propriedade no seu programa. E essas manifestações da própria população, manifestações das próprias lideranças comunitárias, é muito importante que a gente ouça, que a gente escute, não é? Porque assim nós estaremos elaborando um programa de governo de forma participativa, como é da nossa tradição, uma metodologia que a gente já utiliza em todos os municípios onde disputamos eleições no Brasil. E trata-se de fato de uma metodologia muito eficiente, porque quem mais conhece de saúde no Alto Maron é quem mora no Alto Maron. Quem mais conhece de transporte público no Batuque é quem mora no Batuque, é quem pega o buzu cedo, né? É quem pega o buzu superlotado, às vezes o buzu quebra. Quem mais conhece de questões rurais são aquelas pessoas que moram nos distritos rurais, na zona rural, no Ados, e convive ali diariamente com os problemas de assistência social, de saúde, de aguadas, né, de sistemas de água e assim por diante. Então a gente tem realmente seguido essa recomendação, que é uma recomendação partidária, que é também uma recomendação do presidente Lula, que tem adotado essa relação direta com a população como fonte principal, né, de recolhimento de críticas, de demandas, de sugestões, de projetos e de programas. Nós estamos muito satisfeitos, porque embora já conhecemos bastante a cidade, porque governamos a cidade por 20 anos e conhecemos com profundidade os seus problemas, mas a atualização desses problemas é de fundamental importância, tendo em vista os novos desafios que Vitória da Conquista nos apresenta, essa cidade maravilhosa que hoje é uma capital regional.
Deputado, bom dia. Eu queria aproveitar também, fazer uma pergunta. Se não me falha a memória, acho que nos últimos três pleitos, o Partido dos Trabalhadores sempre colocou uma vice-mulher. Aí é uma dúvida minha. É uma preocupação do partido de ter uma figura feminina para compor a chapa, para poder governar a Vitória da Conquista?
Sem dúvida. A escolha da professora Luciana Santos Silva, ex-presidente da OAB, diretora da União de Mulheres, né? Uma militante social feminista, é da maior significação e importância para nós, porque, Cristiane, bom dia, desculpe,
bom
você está aqui.
Tranquilo, estou aqui escondida.
Há uma barreira aqui física, mas bom dia, obrigado pela pergunta. Nós sucedemos um governo no âmbito federal que atraiu para a cena política brasileira uma pauta muito conservadora, né? De agressão, de ataques às comunidades LGBTs, aos pobres, aos negros e principalmente às mulheres. As mulheres foram vítimas, né? De ataques grosseiros, né? De agressões indevidas. E nós resolvemos realmente adotar como critério prioritário para a composição da nossa chapa uma mulher, né? Mas que não seja apenas mulher, não é apenas a questão do gênero, né? Mas uma mulher que tenha militância, que tivesse militância nesta pauta que é tão cara, né? Para a pauta dos direitos humanos de uma forma geral. E a professora Luciana, reconhecidamente uma liderança que trata dessa pauta com muita competência, né? Até porque toda a sua vida de militância política, como acadêmica também, ela priorizou a pauta de defesa das mulheres no seu currículo, na sua militância. Então, a Frente União e Reconstrução por Conquista, quando nos debates, nas discussões a respeito da definição de critérios e de indicações de nomes para compor a nossa chapa, não vacilou, não titubeou em escolher essa pessoa que, além de mulher, né, defende a pauta feminista com muita competência, com muita qualidade, né, com muito conhecimento, e nós estamos muito alegres, felizes de ter a professora Luciana compondo a nossa chapa majoritária, porque de fato trata-se de uma pessoa que exerce a política com muita decência, com muita dignidade e é conhecedora profunda, né, das questões vinculadas aos direitos humanos, especialmente à pauta de interesse das mulheres.
Aliás, a doutora Luciana presidiu a OAB aqui de Vitória da Conquista e, mais do que um órgão de classe, é também uma instituição extremamente engajada com as pautas da cidade. E aí eu queria fazer uma pergunta à senhora, doutora Luciana, sobre essa sua experiência na OAB e de que forma essa experiência na frente da OAB, na presidência da OAB, pode também contribuir, inclusive com a criação de políticas públicas, né, no âmbito municipal, para que as mulheres possam ter vez e voz cada vez mais na política?
Primeiro, eu quero agradecer, Daniel, pela pergunta, dizer que a experiência na OAB, para mim, foi uma experiência muito importante do ponto de vista pessoal, do ponto de vista profissional. Nós pudemos fazer, à época, um grande diálogo com a cidade, porque a OAB, ela é uma entidade que, ao mesmo tempo que ela quer garantir o bom campo profissional do advogado e da advogada, a OAB tem por lei, tem um compromisso institucional de dialogar com a sociedade. Então, foi um espaço em que eu pude dialogar com empresários, trazendo importantes propostas para a cidade. À época da campanha eleitoral para governador do estado da Bahia, nós participamos desse movimento e na OAB chamamos todos os governadores e apresentamos a ele pautas para a Vitória da Conquista, para a melhoria da população de Vitória da Conquista. Então, foi uma experiência importante, assim como tantas outras, né, que eu tive. O deputado Valdenor citou aqui a minha experiência há mais de uma década junto à União de Mulheres, e essa experiência ela vem comigo também nesse projeto. Então, na União de Mulheres, nós trabalhamos com políticas públicas, nós solicitamos, por exemplo, a implantação da vara de violência doméstica aqui, e na OAB eu tive a oportunidade de pedir a segunda, então essa, a segunda vara de violência. Então, essa experiência na União de Mulheres me ajudou na OAB, a experiência como docente também, porque como pesquisadora eu pude redigir, construir e à época entregar, então, vereadora Nildma Ribeiro, um projeto de lei para a Vitória da Conquista, hoje é lei municipal, que nós mulheres, fazendo concurso ou seleções aqui em Vitória da Conquista, se formos amamentar durante a prova, a gente tem esse tempo de volta. Então, é um conjunto de experiência que me fortaleceu para o convite, né, e colocar meu nome à disposição da frente partidária e dizer sim, né, quero, estou pronta para, junto com Valdenor Pereira, cuidar, trabalhar pela população de Vitória da Conquista.
Muito bem. Falando em população, Cris, a turma está querendo bater um papo com a gente também. Sim. Você também tem uma pergunta?
Sim, boa. Aproveitar até o que a doutora Luciana mesmo falou, acompanho já o trabalho dela há muito tempo, antes mesmo de presidir a OAB. Caso a senhora sendo eleita como vice e o deputado Valdenor ser eleito prefeito de Vitória da Conquista, essa questão também das políticas públicas para as mulheres, elas devem, fazem parte do projeto de governo de vocês também, na construção desse PGP?
Exatamente. Essas propostas, né, de efetivação de direitos femininos, de políticas públicas para as mulheres, com certeza fará parte do projeto, não só pela minha experiência, mas por tantas outras mulheres que vêm compondo esse projeto, compondo a federação. Temos outros nomes de mulheres aí muito engajadas que nós estabelecemos o diálogo para construir. E, Cris, no PGP tem aparecido também muita coisa que às vezes a gente ainda não refletiu, né? Ninguém conhece tudo e escutar a população de forma ampla, como o Valdenor trouxe, é importante. Então, em um dos PGPs, nós escutamos, por exemplo, uma mãe falando da dificuldade do transporte público. Por não ter esse transporte público, ela precisa caminhar uma hora e, efetivamente, esse cuidado a sociedade vem colocando para as mulheres, o que nos sobrecarrega. Então, quando a gente fala de saúde para a população, de transporte para a população, a gente também está falando de um público feminino que é usuário não só para si, mas no cuidado com a família. Então, respondendo de forma objetiva, esse projeto que vem sendo construído coletivamente, esse projeto que ele tem um olhar para o povo, um olhar, né, para a população em geral, mas em especial para quem mais precisa. E nós mulheres sabemos que nós somos vulnerabilizadas em nossos direitos. Então, por isso, com certeza estaremos lá no projeto, a partir de políticas públicas.
Muito bem, agora já são 9 horas em ponto e eu preciso fazer um break. Quero já fazer um convite a você que está do outro lado para participar desse bate-papo aqui com os pré-candidatos a prefeito e vice deputado Valdenor Pereira, doutora Luciana Silva, para que a gente possa continuar esse bate-papo com você agora, aí do outro lado. Então manda sua mensagem para o 3422-1077, 3422-1077, e é claro que nós estamos esperando por você. O break é rapidinho, não sai daí não, dona Maria. É o tempo de piscar o olho, a gente já voltou.
107.7 Brasil FM. Toque o coração de quem você ama. Dê uma joia de presente. A Ramos Alianças tem infinitas opções em presentes para homens e mulheres. Joias tradicionais ou sofisticadas. Trabalhamos com consertos de joias, reparos em relógios e muito mais. Atenção! Compramos joias usadas. Consulte nossos preços e condições de pagamento. Ramos Alianças, Praça 9 de Novembro, número 8, Centro. WhatsApp 77 98829 9391.
Você é proprietário de um Chevrolet? Então aproveite a promoção Clínica de Serviços. Agende um check-up de 30 itens gratuitamente, sem compromisso, compareça à concessionária e concorra a um Onix 0 km. Além disso, nesse final de semana, ao realizar algum serviço, 20% de desconto em peças e mão de obra. Corra, que essa promoção é por tempo limitado. Saiba mais, www.clinicadeserviçoschevrolet.com.br, e garanta o melhor para o seu Chevrolet.
Chevrolet. As melhores oportunidades de imóveis em Vitória da Conquista você encontra em Marcelo Santana. É tudo em um só lugar. Marcelo Santana Imóveis tem as melhores opções de venda, aluguel e lançamentos imobiliários. O conforto que você e sua família desejam está aqui. Acesse agora www.imoveismarcelosantana.com.br. Nosso negócio é transformar o seu sonho em realidade.
A prefeitura que fez os maiores investimentos em educação dos últimos anos, que construiu a maior escola em tempo integral da zona rural, que reformou e ampliou 80 escolas. É a mesma prefeitura que agora vai entregar a maior escola em tempo integral do município. Vem aí a nova Escola Municipal Antônia Cavalcante. Uma estrutura completa para que 1.200 crianças e jovens tenham uma educação de qualidade. Prefeitura de Conquista. Governo para pessoas.
Precisou de segurança? Contrate o Grupo Tecnoguard. Serviço especializado de controle de acessos para residências, condomínios e empresas, que alia qualidade e a moderna tecnologia de identificação biométrica para oferecer as melhores opções em segurança. Com software moderno e plataforma simples, os acessos são controlados através de catracas, cancelas e fechaduras. Grupo Tecnoguard. Segurança em todo lugar. Ligue 2101-2277.
Zetec, peças e serviços. Zetec, centro automotivo. Zetec, tem o melhor preço. Zetec, bom atendimento. Zetec tem tudo pro seu carro. Lojas em Conquista, pode confiar. Zetec fica ali na Rio Bahia. Qualidade e garantia, venha comprovar. Zetec, Zetec, Zetec.
Telefone 77999266547 ou 77991164879.
Venha conhecer o Atacarejo Vitória da Conquista. Uma loja completa com açougue, salgados, fatiados, padaria, hortifruti, adegas, saudáveis, gourmet e mais de 15 mil itens. Aqui você paga suas compras com cartões de crédito, débito, ticket alimentação e ainda parcela suas compras em 3 vezes sem juros no cartão Atacarejo. Atacarejo Vitória da Conquista, o menor preço da Bahia.
Nove horas, 6 minutos, já estamos de volta com o Brasil Notícias e agora com a sua participação em oferecimento de quem, Cris?
Olha, você também é proprietário ou proprietária de um Chevrolet como eu? Então se ligue que eu vou compartilhar uma dica com você. Neste fim de semana, aproveite a Clínica de Serviços Chevrolet. Dá para fazer um check-up gratuito de 30 itens no seu veículo e de graça. É só ir lá, sem compromisso, e garantir. Quem for, ainda vai concorrer um Onix 0 km.
Uau!
Além de ganhar 20% de desconto em peças e mão de obra. Eu não sei você, mas eu vou aproveitar para fazer a revisão completa do meu Chevrolet com esse super desconto. Se a sorte ajudar, ainda vou sair de Onix zero quilômetro. Vê
olha
se
aí, pode. Olha esse só. Esse negócio de andar de carro velho ficou
com
pra trás,
certeza. Quer saber mais? Acesse aí clinicadeserviçoschevron.com.br. Mas acelere, viu? Essa oportunidade só vai até o dia 22 de junho. Paz no Trânsito começa por você.
Com certeza. Olha, 3422-1077, 3422-1077 é o número da sua participação. O pessoal tá mandando mensagem aqui, eu já quero passar para os pré-candidatos a prefeito e vice, mas antes eu tenho uma notícia urgente que o Ricardo Gordo acaba de trazer pra gente. O que foi, Gordinho? Que coisa boa apresentar o jornal do seu lado. O que que tá acontecendo?
Tem que aproveitar que tá chegando a hora, viu, Dandan?
Tá chegando a hora.
Tá chegando a hora, mas como a nossa audiência é qualificada, quem tiver passando aí na região da Olívia Flores, acabei de receber a informação, um acidente grave agora no cruzamento da Avenida Brasil com Olívia Flores. A informação de dois feridos no local, viu? Um carro bateu num poste. A informação de dois feridos, o resgate, por favor, se deslocar urgentemente para a Avenida Brasil, cruzamento com a Olívia Flores. Nosso amigo Plauto interagindo com a gente aqui.
Olha, virou rotina, né? Acidentes todos os dias aqui em Vitória da Conquista.
Ainda bem que o pessoal... Olha, gente, não é eu não gosto de dar esse tipo de notícia, não, mas tem algumas fake news que acaba contribuindo para a cidade. Por exemplo, espalhar a fake news do radar na cidade. Os motoristas agora...
Ainda bem, gordo.
Ainda todos bem. Todos controlados. Não, Luiz Eduardo, todo mundo está pensando que está funcionando. Juraci, Brumado, não estão funcionando ainda. Mas os motoristas já começaram a ter cuidado, viu?
Já disse e volto a repetir, é bom segurar a onda porque vai começar a funcionar e você não quer ser surpreendido, né? Com a multinha, viu, gordo?
E agora com a muralha digital, viu, Dandan?
Pois é bom ficar esperto. Olha, 3422-1077 é o número da sua participação. Bora lá, deputado. Vamos lá, Luciana, falar com a população. A cidade tá do outro lado. Tá aqui também. Bom dia, Daniel. Bom dia, Cris. Bom dia, deputado Valdenor. Pergunte ao deputado, quando será a conclusão da barragem do Caculé, infraestrutura da estrada da Barra do Choça e se a pavimentação da estrada Bate-Pé Pradoso irá sair mesmo esse ano? Três obras aí, né?
Quem foi o...
É o meu amigo, se eu não me engano, meu amigo Carlos. Tá por aqui.
Obrigado, Carlos, pela sua participação, pela sua pergunta. Então vamos por parte, né? Quanto à barragem do Catulé, houve o início de construção, chegamos ao patamar de 22% aproximadamente, e a empresa vencedora da licitação acabou não tendo condições financeiras de dar continuidade à obra, e o governo do estado foi obrigado a cancelar o contrato. Nova licitação já foi publicada, inclusive, né? Nós estamos aguardando aí os prazos regulamentares estabelecidos para um processo licitatório para a contratação de uma nova empresa para dar continuidade a esta que é, sem dúvida, uma das obras mais importantes para a nossa cidade e também para alguns municípios circunvizinhos que também serão beneficiados. Quanto às estradas, é importante destacar que o governador já deu a ordem de serviço para iniciar a pavimentação da estrada que dá acesso aos distritos de Pradoso e Bate-Pé. Isso aconteceu na semana passada. A empresa já está instalando já, inclusive, galpão e já disponibilizando os equipamentos para o início da obra. Também a estrada que dá acesso à Barra do Choça, a ordem de serviço também já foi dada pelo governador, agora recentemente. A empresa também já está se organizando para o início das obras. Me parece, nesse caso, parece que vai ser iniciada de Barra do Choça para cá, ali na região do Cafezal, inicialmente. E nós temos uma outra novidade, Daniel, também para Carlos e os ouvintes, é que o governo do estado, nesses próximos dias, estará autorizando a publicação da licitação para a rodovia que liga Vitória da Conquista até o município de Caetanos. Essa obra também é muito importante para a Vitória da Conquista, porque 30% a 40% aproximadamente da estrada se encontra dentro do território do município de Vitória da Conquista, beneficiando ali o distrito de Zé Gonçalves, o Gordo conhece, o povoado de Roseiras, né? Vai beneficiar também o distrito de Lindo Horizonte, no município vizinho de Anagé, Portanto, do ponto de vista de construção de estradas, de rodovias, é importante destacar um volume significativo de recursos do governo do estado da Bahia. São 25 milhões de reais a obra que dá acesso a Batipé, são aproximadamente quase 40 milhões de reais a obra de acesso a Barra do Choça. Inclusive é importante destacar, Daniel, que na estrada de Barra do Choça nós vamos ter a duplicação dessa estrada até o povoado da Estiva, ali contemplando aqueles vários condomínios, né, que já estão instalados ali naquela região e nas proximidades também de Barra do Choça. Na chegada, na entrada da cidade de Barra do Choça, também será duplicada a estrada. E a estrada que dá acesso a Caetanos, dois povoados deverão ser contemplados com acesso, que é o povoado da Roseira e também o distrito de Lindo Horizonte. Portanto, são investimentos do governo do estado que estão, alguns deles já autorizados, como é o caso de Pradoso e Batipé e também Barra do Choça. A de Caetanos, nos próximos dias, acredito que aproximadamente 15 dias deverá ser anunciada a publicação da licitação. E a obra da barragem sobre o rio Catolé já foi publicada nova licitação, né? Está cumprindo o prazo regulamentar estabelecido para os processos licitatórios para a definição de quem será a empresa vencedora do certame. São essas informações.
Deputado, bom dia.
Bom dia, Gordo.
A semana passada, nessa mesma bancada, João Roma, ex-ministro do governo Bolsonaro, estava. E a gente falou de uma possível federalização na nossa eleição municipal em Conquista. E a previsão do ex-presidente Bolsonaro vinha à Conquista na campanha da prefeita, da reeleição da prefeita Sheila Lemos. A previsão também está na programação do presidente Lula vir à Conquista, deputado?
Sem dúvida, já conversamos com a nossa presidente do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, já conversamos com o nosso ex-governador, senador da República, Jacques Wagner, já conversamos com o ministro Rui Costa. Nós estamos naturalmente construindo, né, uma agenda inicialmente para possivelmente contar com a presença do presidente Lula numa visita institucional, né, em primeiro plano. E é claro, estamos contando de fato com a presença do presidente na campanha eleitoral, aí cumprindo naturalmente uma agenda política, mas a agenda institucional nós estamos construindo. Eu não posso antecipar aqui, até por uma questão de estratégia, né, mas de fato a construção envolve o anúncio de algum importante investimento para a nossa cidade.
Doutora Luciana Silva, o Ricardo Evandro manda uma pergunta e ele está querendo saber dos pré-candidatos. Gostaria de saber de vocês o que vocês, candidatos, farão pelos servidores com deficiência. Há muito tempo que estamos precisando de apoio, acessibilidade e inclusão em nosso ambiente de trabalho. Desde já agradeço a resposta.
Então, uma pergunta importantíssima, porque quando a gente fala da efetivação de direitos humanos, a gente precisa olhar que somos diferentes e essas diferenças elas não podem nos excluir, retirar direitos. Então é muito importante, primeiramente, que as leis que existam sejam efetivadas. Por exemplo, pai ou mãe de criança atípica tem direito à redução da carga horária, e tive notícia que essa redução ela está sendo negada. É necessário procurar a justiça para efetivar um direito que, né, efetivamente ele deveria ser garantido. Então, além de garantir, né, esses direitos, é importante também que a gente observe o campo de trabalho. O campo de trabalho está sendo acolhedor para a pessoa que pessoa com deficiência? Existe acessibilidade? Então a gente observa que não só no campo do trabalho, né, no campo do servidor público, mas também a cidade como um todo. E para construir esses programas, esses projetos, é muito importante que a gente dialogue com as pessoas com deficiência, e se for no campo específico, os servidores, e que a gente dialogue. Esse diálogo já vem sendo feito, né, tanto pelo nosso deputado federal, como também por mim, inclusive antes de compor aqui a pré-candidatura, com a ACID, com as demais entidades. A gente tem um lema que, para mudar, a gente precisa escutar, e a gente vem efetivando isso. Então, quando ele fala do servidor, esse olhar não é só para o servidor com deficiência, mas o servidor também que é mãe, que é pai, né, de crianças que tenham necessidades específicas, crianças, enfim, adolescentes, e é muito importante que a gente tenha, né, e teremos e temos esse olhar específico.
Muito bem, olha, o João está querendo saber do deputado se há algum projeto para a pavimentação da estrada que liga Vitória da Conquista ao povoado de Pedra Branca.
Nós apresentamos ao governo do estado uma série de acessos, inclusive de Pedra Branca. Apresentamos ao governo do estado esse acesso à Pedra Branca, a Cabeceiras, a Itapirema, a Itaipu, né? São vários acessos que estamos reivindicando do secretário de infraestrutura do governo do estado da Bahia, e preliminarmente o secretário já autorizou a realização de orçamentos, né, de projetos preliminares para fazer uma avaliação a respeito desses investimentos. Eu estive agora recentemente com o chefe do escritório da CEINFRA aqui em Vitória da Conquista, o doutor Moderato. Estou até agendado com ele uma reunião ainda no início dessa próxima semana, para a gente fazer essas visitas, identificar realmente esses acessos e definir orçamentos para uma tomada de decisão do governo do estado. Está no radar do governo do estado, não está ainda decidido. Não há ainda uma definição, porque são muitas solicitações, Daniel, são muitas reivindicações em diversas comunidades rurais, e é natural que isso aconteça, porque o nosso governador Jerônimo Rodrigues tem dado uma atenção especial a pavimentações asfálticas de acessos a distritos e a comunidades rurais, o que era incomum em outros governos. Neste governo, a exemplo de Batipé e Pradoso, muitos distritos rurais em outros municípios estão sendo atendidos, até por uma questão de natureza, pelo pessoal do governador, que é filho de uma pequena cidade aqui da região de Aiquara, né? E nasceu numa comunidade rural e tem todo esse cuidado, né, de levar também até as comunidades rurais o acesso pavimentado para melhorar a qualidade de vida, permitir escoamento da produção, dar maior conforto, né, para essas populações que habitam em comunidades rurais do nosso estado. Então, eu oportunamente estarei respondendo aí ao João, né, sobre esse acesso de Pedra Branca, porque são várias as reivindicações que nós apresentamos ao governo da Bahia.
Olha, as perguntas não param de chegar. O pessoal está mandando, querendo saber sobre infraestrutura, as estradas vicinais. Agora eu estou aqui com o pessoal reclamando dos serviços de exames, a dificuldade de marcar exame. Estou com um ouvinte reclamando que tem mais de um ano que está tentando fazer uma ressonância magnética, não consegue. Mas estou também com outro ouvinte querendo saber sobre a relação da Via Bahia e a BR-116. Se nos próximos anos vai continuar essas mazelas que nós estamos registrando, e como ele coloca aqui, se esse desmando vai continuar aqui em nossa região.
Olha, como é o nome dele?
Do nosso ouvinte aqui?
Nosso ouvinte?
Agora, é o João Luiz Andrade Lopes. Ô João, um abraço para você, querido. Tamo junto, hein?
Obrigado, João, pela pergunta. A pergunta é muito importante, porque todos têm acompanhado essa celeuma, né, que envolve a relação da Via Bahia com a NTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, com o governo federal, o envolvimento também com os governos estaduais e municipais, no caso aqui da Bahia, com o governo da Bahia. E todos nós, de forma suprapartidária, temos reclamado dos serviços prestados pela Via Bahia. De fato, um serviço que deixa muito a desejar. É visível, né, todos nós que viajamos pela BR-116, o descaso, a péssima qualidade do serviço prestado pela Via Bahia. Em face dessa realidade, o governo federal apresentou à Via Bahia uma proposta de renegociação, vamos dizer assim, né, de recomposição do contrato de concessão. Essa mediação do acordo está sendo feita pelo Tribunal de Contas da União. Nós já realizamos várias audiências públicas, uma última agora promovida pelo deputado Jorge Solo, eu estive presente, todos os envolvidos via Bahia, NTT, Ministério do Transporte também se fizeram presentes no debate, e o Tribunal de Contas da União, Daniel, estabeleceu um prazo de 90 dias, que já está correndo,
chegando,
né?
Nele, né?
Já está chegando nele, eu acho que tem aí faltando menos de 40 dias, uhum. Estabeleceu um prazo de 90 dias para que esse acordo fosse firmado. Então, os técnicos da Via Bahia estão negociando com os engenheiros e técnicos, né, de tráfego do Ministério do Transporte e também da NTT, na perspectiva de chegar a um entendimento. É importante destacar que este acordo envolve renegociação de tarifa e prazo de concessão. A Via Bahia reclama de que a tarifa é insuficiente para reunir os investimentos suficientes, né, para responder às demandas da população, e o governo federal, naturalmente, por outro lado, reclama de que a Via Bahia, do que foi contratado, do que foi estabelecido nos contratos, não tem cumprido com a sua parte. Então, o Tribunal de Contas está mediando esse entendimento, esse acordo, e a nossa expectativa é que nesses próximos 60 dias, eu vou dar um prazo um pouco maior, né, nós tenhamos aí uma conclusão dessas negociações, porque os investimentos, como a construção dos viadutos, a duplicação da BR, né, a construção de pontes, dentre outros investimentos necessários, estão dependendo, né, dessa renegociação, que para restabelecer tarifa, prazo de concessão, etc. Então, nossa expectativa é que nesses próximos 60 dias tenhamos, enfim, concluído o processo de negociação, esse acordo seja firmado para poder a gente anunciar os investimentos. Eu tive agora recentemente na NTT em duas reuniões e tive conhecimento, estou inclusive aqui no meu telefone, em minhas mãos, posso passar para você, os orçamentos dos viadutos já foram concluídos, os projetos executivos já foram realizados, né? Então, por exemplo, nós estamos lutando muito para que o primeiro viaduto a ser construído seja isso que dê acesso aqui a Itapetinga e Ilhéus, porque ele está representando um gargalo enorme. Inclusive, eu tive a oportunidade de mostrar ao governador e ao ministro Rui Costa, porque passava com eles de carro no momento de engarrafamento. Solicitei ao motorista que parasse o carro e eles tiveram a oportunidade de perceber em loco um grande engarrafamento ali naquela travessia. E aquele viaduto, por exemplo, para você ter uma ideia, ele tem um orçamento de 19 milhões de reais. O viaduto que dá acesso ao Distrito Industrial, que é um outro gargalo, tem ceifado muitas vidas, um orçamento de 20 milhões de reais, né? Então, eu já tenho em mãos esses orçamentos, esses projetos, nós estamos apenas aguardando esse acordo ser firmado, ser concluído entre Via Bahia e Governo Federal, com a mediação do Tribunal de Contas da União, para que esses investimentos iniciem. Inclusive, na proposta de acordo, está lá firmado por solicitação nossa, não só minha, mas de outras lideranças aqui da região, que as obras se iniciem a partir de Vitória da Conquista, que é uma coisa muito positiva para a gente.
Muito bem, olha, o nosso tempo está estouradíssimo. Eu queria continuar aqui ouvindo a população e ouvindo também os pré-candidatos, né? Mas infelizmente, o nosso tempo está estourado, então nós vamos combinar o seguinte: vocês voltarão mais vezes para a gente acompanhar e desdobrar esses assuntos também em outras pautas, em outros temas. Eu quero agradecer ao deputado federal Valdenor Pereira, é candidato a prefeito de Vitória da Conquista pelo PT, a sua vice, doutora Luciana Silva, pelo PSB, correligionária do meu amigo Ricardo Gordo, e agradecer a presença de vocês aqui com a gente na Brasil FM. Compromisso firmado. Nós voltaremos para que a gente possa contemplar mais outras questões que têm sido apresentadas também pelos nossos ouvintes. Deputado, muito obrigado.
Muito obrigado, Daniel. Agradeço a você e parabenizo, né, pela qualidade das questões apresentadas. Isso fortalece a democracia, né? Ajuda a população a refletir sobre a importância das eleições, e nós nos colocamos à sua disposição para outras conversas, para uma outra entrevista. Muito obrigado, um bom dia a todos os ouvintes.
A gente que agradece. Doutora Luciana, muito obrigado.
Nós agradecemos também, tanto a bancada aqui, como também os ouvintes atentos que mandaram perguntas. E eu quero também aqui fazer um pedido, né? Quem teve pergunta que a gente não conseguiu responder, entra nas nossas redes sociais, como o deputado Valdenor falou, estamos fazendo uma escuta ampla da sociedade, temos todo interesse em receber não só essas perguntas, como sugestões. Então procura aí nas redes sociais o deputado do povo, o deputado Valdenor Pereira, e podem também estar me procurando nas redes sociais, no Instagram, lucianasilva.advogada. E mais uma vez agradecer esta oportunidade de estar aqui no programa tão importante, o programa que é a voz do povo.
A gente é que agradece. Gordinho, bora, meu filho.
Eu queria sempre pedir desculpas a David da Loteria da UBC, Joãozinho do Gás, Alex de Santa Marta, Júnior Bolinha, todo mundo fazendo pergunta, mas o tempo, infelizmente,
o tempo é curtinho, né, Gordo? Bora nessa, meu filho.
Vamos embora.
Você vai na festa de Santo Antônio hoje?
Na festa do Deus. Amanhã a festa da Aparecida e a festa da paróquia Guadalupe no domingo do Padre Valmir Neves.
Muito bem, são os festejos juninos. Cris, um beijo no coração.
Outro princesa. Pra você também. Também recebi algumas perguntas aqui de ouvintes no meu privado, mas daqui a pouquinho eu vou
estar fazendo. Gente, não fica bravo com a gente, não.
O tempo é curto.
O tempo é muito curto. E eu quero agradecer ao Josué Marinho por ter nos concedido quase 10 minutos do seu programa. Viu? Tá chegando aí o Interligado com muita música, louvor e adoração. Josa, segue no comando, um beijo no coração e quer uma boa notícia? Sextou, papai, um beijo. Segunda-feira a gente volta, se assim um bom Deus permitir.
Um bom fim de semana pra você, até segunda.
A Brasil FM apresentou Brasil Notícias.
Identificação. Nós somos as YS551, Rádio Brasil FM, 107,7 MHz, emissora da Fundação Educar Brasil de Rádio Difusão, Rua Lions Clube, número 2, Centro de Vitória da Conquista, Bahia.